Tribuna Desportiva.
Guardamos ainda o Sérgio Vieira, o treinador do Académico Viseu. Marco, diz lá.
Sim, porque esta última jornada não pode trazer, entre aspas, nada ao Sérgio, mas é um jogo que pode ditar uma descida. Eu gostava de saber como é que se aborda para o Sérgio um jogo assim, em que o Académico vai jogar frente ao Passos de Ferreira, que está
Exato.
Em risco de descer.
É?
Com que espírito se entra nesse tipo de encontro, Sérgio?
Sim, eu pessoalmente, quem me conhece sabe perfeitamente, ou quem me conhece profissionalmente, quem trabalha comigo no dia-a-dia e priva todos os dias, desde as 7 da manhã até à noite, sabe perfeitamente que a minha exigência sempre para ganhar, esteja em causa o que estiver, nós seja jogos pré-temporada, seja jogos de taças, seja jogo, nós temos objetivos, né? E agora aconteceu mesmo em Vizela, o ambiente era um ambiente muito hostil, quer no banco adversário, quer na bancada, mesmo por trás do nosso banco, foi muito difícil, e acredito que o ambiente que vamos ter na parte do Passos, não talvez na bancada, porque nós jogámos em casa, jogámos em Viseu, mas sente-se esse clima de exigência por parte dos nossos adversários, esse valor do querer ganhar, mas nós infelizmente não podemos fazer nada, né? Porque nós temos ética, nós temos valores humanos e profissionais que temos que respeitar até o último segundo da época. Nós somos profissionais e somos pagos para isso, jamais, e não é só questão da parte financeira, é também, para mim, a parte humana. Nós, como seres humanos, não podemos facilitar em nada, nós temos que viver cada momento ao máximo, mesmo que isso muitas vezes custe o sofrimento a quem está do outro lado, porque estamos a falar de uma parte competitiva, de um desporto, de uma profissão, não estamos a falar de vida ou morte, porque se fosse assim, realmente a gente, estamos a falar de profissão, estamos a falar de sucesso ou insucesso, e nós lamentamos que o Passos, que é um clube histórico, é um clube que tem... que se estruturou muito a nível das suas infraestruturas, que há relativamente poucos anos qualificou-se até para a Liga dos Campeões, ficou em terceiro lugar, que esteja a passar este momento muito delicado, mas isso é algo que a nós não pode entrar no nosso pensamento por alguns momentos, por alguns segundos, mas o resto das nossas 23 horas, 59 segundos e por aí fora, tem que ser respeitar a nossa entidade, o nosso clube, os nossos adeptos, aquilo que nós fizemos até o momento e os objetivos que ainda temos, porque é algo que eu tenho comentado constantemente com os nossos jogadores, que um campeão vence mesmo quando existem pequenos objetivos. No caso do Passos e do Vizela, existiam grandes objetivos, existem objetivos determinantes para conquistar. Nós existe o foco, existe a dignidade, existe a entrega até o último segundo, o profissionalismo. Nós não podemos deixar que nos acusem que já estamos de férias e que facilitamos. Jamais isso pode acontecer. Não vai acontecer nunca nos clubes onde eu trabalhar ao longo da minha vida, porque para mim o mais importante é a dignidade humana, é o profissionalismo, é os valores humanos. E acho que é assim que temos que encarar, e lamentavelmente contra um clube que merecia realmente não só estar na segunda liga, talvez até na primeira, mas não é responsabilidade nossa, infelizmente, porque se fosse tentaríamos ajudar. Neste momento temos que ajudar o Académico a ganhar o último jogo, conquistar mais 3 pontos e deixar uma imagem final muito positiva, que é isso que desejamos.
Sérgio, só uma última pergunta. Bom, há pouco disse 4, mas era até o sinal horário.
Não,
agora, como já passámos o sinal horário, temos mais uns minutinhos. Sérgio, gostava de colocar também uma questão relativamente a este Académico de Viseu. Este Académico de Viseu tem ou não tem capacidade de regressar à Primeira Liga Portuguesa de Futebol? Já há muitos anos que não lá está. Eu, na altura em que colecionava cromos, acho que o Académico de Viseu estava na Primeira Liga.
Pois. Não, eu acredito
tem ou não
que sim.
Tem? Não.
Este Académico de Viseu é um novo projeto ligado a um grupo alemão que tem boas ideias, tem boas...
Hoffenheim, não é?
Boas ideias. Sim, exatamente, Hoffenheim, e tem outro clube também no Brasil. Eu acho que o projeto é um projeto muito interessante, já está a dar os seus frutos, porque o Académico de Viseu, anterior a este projeto, era um clube que lutava sempre até à última para não descer. Olhe como estamos a ver o Passos, neste caso, né? Infelizmente. E recentemente o Académico já lhe é exigido que lute para subir. Isso é um bom indicador, né? Socialmente é um bom indicador dentro da cidade de Viseu e dentro do distrito de Viseu, é um bom indicador. Agora, sabemos que estes 36 anos longe da elite do futebol português não são por acaso e fazem com que determinadas rotinas, determinados hábitos, determinados detalhes, fatores de sucesso, por vezes ainda não estejam bem estruturados, né? E isso sente-se, né? Porque eu trabalhei na Primeira Liga mais que uma vez e sinto o grau de exigência, o grau de detalhe, o grau de pormenor quando se vai para uma Primeira Liga e quando ainda se está numa Segunda Liga. E depois ainda existe outra etapa, quando se está na Primeira Liga e se vai competir a nível internacional, na Liga Europa, na Conference League ou na Liga dos Campeões, o nível de exigência ainda sobe mais ainda, quer a nível estrutural, quer a nível desportivo, organizacional, institucional, a todos os níveis a exigência é muito maior, dos processos, de quem conduz os processos. E então, eu acredito que este Académico tem as bases conceituais, não, os conceitos certos, falta conseguir aplicar na prática. Acredito que vão insistir, quem os líderes máximos do projeto vão insistir ao longo das próximas épocas para dar esta representatividade dentro do futebol nacional e até internacional, que um clube do interior, não, um clube do distrito de Viseu, merece ter, porque no fundo é uma boa cidade, é um bom distrito. E acho que também faz falta ao futebol português clubes mais,
sem dúvida,
como o Chaves, como o Académico, o antigo Cambeirense, outros clubes do interior, porque senão
o futebol está tudo ali no litoral, não é?
Litoral e muitas vezes no norte e centro, não é?
É isso,
infelizmente.
Sérgio, fala alemão?
Não. Infelizmente não.
Não, porque o Hoffenheim talvez possa trocar de treinador para o ano.
Era bom, porque não existe essa. Não é fácil, não é um idioma fácil, mas também não há cultura de treinadores, muitos treinadores estrangeiros na Alemanha, principalmente portugueses, principalmente talvez por causa desse fator também.
Mas tem que ser o primeiro, ainda por cima houve o Xabi Alonso, também não havia cultura espanhola e ele chegou e foi campeão da Alemanha.
Sim, exatamente, mas o mediatismo e o estatuto, não é? A carreira do Xabi é diferente, foi diferente da minha, naturalmente, porque todos temos caminhos diferentes ao longo da vida e o mediatismo permite muita coisa, não é? Ou alguns permitem algumas coisas, mas eu penso que ele já tinha jogado lá ou não? Não me lembro bem da carreira dele.
Em jogador?
Tinha jogado, sim. Sim. Salvo erro, ele acabou a carreira no Bayern Munique.
Leverkusen. Mas já tinha lá passado pela Alemanha, sim.
Pois, a questão da comunicação, não é? E de conhecer. Exatamente, teve 3 anos no Bayern de Munique, exatamente, depois do Real Madrid. A questão da cultura, de conhecer o idioma, não é fácil acontecer o que aconteceu com o Mourinho, ou com o Ruben, ou com outros treinadores portugueses que saem de Portugal e vão para a Inglaterra. A cultura inglesa tem outra aceitabilidade, não é? Aceita com mais naturalidade, como outros países aceitam. A cultura germânica é uma cultura mais fechada e muito bem, porque tem muita qualidade a nível não só do desporto, como do país, noutras áreas, e acho que tem que fazer a parte deles, que é quem chega tem que vir preparado para acrescentar muito valor, não pode vir despreparado, mas quem sabe?
Sérgio, dê lá uma em primeira mão aqui a nós aqui em Paris. Já sei, vai ou não vai continuar no Académico de Viseu?
Não, eu neste momento... Eu estou um pouco indeciso. Esta semana talvez possa clarificar um pouquinho mais, mas O que eu quero, acima de tudo, é tomar uma boa decisão, seja onde for, seja no Académico.
Bom, então, afinal, o Marco tinha razão. Se calhar é mesmo uma fané.
Tomar uma boa decisão para ter sucesso, porque a nossa vida, infelizmente, no futebol é isto. É alimentada pelos sucessos e o crescimento só é possível se tivermos sucesso a alcançar os objetivos. E, por isso, este é o momento de ponderar bem. E é isso que eu estou a fazer neste momento.
Muito bem, Sérgio, em todo caso gostamos muito de tê-lo aqui na nossa emissão da Tribuna Desportiva, ali graças ao seu primo Armindo. Olá, Armindo. Obrigado, Armindo. Obrigado. Obrigado, Sérgio, grande abraço.
Felicidades.
E vamos continuar, a acompanhar a sua carreira, Sérgio. Grande abraço para si.
Muito obrigado, o prazer foi todo.
Sérgio, obrigado. Sérgio Vieira, na nossa companhia, treinador de futebol, treinador no Académico de Viseu. Sim, Marcos.
Também o Académico, nono lugar, com 45 pontos. Disse que jogava frente ao Passos de Ferreira, que está no 16º lugar, 30 pontos. Oliveirense, 29 e Mafra, 24. A descida direta vai ser entre o Passos de Ferreira e o Oliveirense, sabendo que, de qualquer modo, um ou outro terá que passar pelo playoff frente a um clube da Liga 3. É por isso que esse jogo é determinante. O outro clube também pode estar... Não, é tudo. Para a segunda divisão.
Ok. Sim, Tiago, vamos lá.
Eu queria mandar só um beijinho à minha mãe, que ela hoje faz anos.
Olha, mãe do Tiago!
É verdade.
Como é que ela se chama?
Sameiro.
Sameiro?
Sameiro.
Maria de Sameiro.
Oh, Maria de Sameiro, você fez um filho.
Até fez dois.
Que é uma joia, que é uma joia.
Não, era só mandar um beijinho, que eles estão a ouvir lá em casa. Feliz aniversário, mãe. Beijinho, amo-te muito.
Feliz aniversário, mãe do Tiago.
Tia, porque é tua tia?
É a minha tia.
Oh. Afinal, está aqui uma pessoa a dizer: gosto do Tiago, quero uma camisola. Bem, gosto do Tiago, quero uma camisola. Átil Fontinha da Margem Sul. Ok, lembramos que continuamos em estúdio com os quatro jogadores portugueses da equipa do Lusitanos,
os campeões,
exatamente. Vamos falar muito dos Lusitanos agora nesta segunda parte.
Finalmente.
Mas antes ainda, gostava de falar um bocadinho do campeonato francês. Marco, viste os prémios? Quem é que viu os prémios do INFP? Viste tu, Marco?
Só para falar um bocadinho dos portugueses. O Eric e eu vimos, os vencedores.
Fala aí um bocadinho então.
Sobre o quê?
Ultradominação do Paris Saint-Germain,
que esses troféus já não têm nenhum interesse.
A vergonha de não ver João Neves melhor jovem
que foi atribuída ao
Desiré Doué. Que só os mostra de 6 meses, quando o João, logo do primeiro dia, agarrou na equipa, agarrou no meio campo, mostrou qualidade, mostrou que é o melhor, mostrou que tem futuro.
Só por ser português estás a falar assim, não?
Não, só por gostar dele.
Também tem valor o
crânio. Também fomos nessa lógica, porque o Ousmane Dembélé é o melhor jogador, se durante 6 meses não o viste. Ele só apareceu a partir de janeiro.
Também é verdade.
Também é verdade.
Como eu dizia, Redoué. E sabes como é que são? Porque são um jogador, é preciso lembrar, sim, são os jogadores que votam.
Exatamente.
E os jogadores têm a memória tão curta como o público. Quer dizer, o se pedem em abril para dizer quem é o melhor, eles estão a pensar em abril quem é o jogador melhor.
O problema é assim, na realidade é que no início eles puseram muito todos o Mbappé, só que esqueceram-se que com o Mbappé tinha saído da França, como são os jogadores que
não... Mas será que ele não venceu o prémio de melhor jogador fora da França?
Sim, ganhou.
Pois, ganhou.
Então ele gosta de sim. Gosta.
Sim, filho,
vai ser Pichichi, vai ser o melhor jogador. Ele vai ficar contente da temporada dele.
Mas o Ousmane então ganhou o título de melhor jogador, o Désiré Doué de melhor jovem, o Luís Henrique de melhor treinador. 9 dos 11 jogadores estiveram no 11 inicial.
São do PSG.
O Lucas Chevalier,
o melhor guarda-redes do campeonato.
E o Cherki
de Estrasburgo,
do Lyon. Meio campo ofensivo, mas meio campo, foram os dois únicos. E se o voto tivesse sido em maio, certamente que o Donnarumma vencia também o lugar de melhor guarda-redes. No meio campo é que, sim, também jogou o Fabián Ruiz. O Fabián Ruiz não está no 11 ideal e talvez pudesse também pretender estar nesse lugar com os últimos jogos que ele fez.
Em relação aos portugueses, temos 3 portugueses na equipa ideal da Liga. Henrique,
são os 3 titulares do Paris Saint-Germain. Gonçalo Ramos é suplente, também era complicado para ele.
Henrique, vamos lá então voltar, Henrique e todos, vamos falar então um bocadinho do Lusitanos da Morte. Temos aqui algumas
surpresas. Então bota.
Vamos ouvir alguém que vai mandar uma mensagem para algum de vocês. Vamos ver se vocês descobrem quem é. Okay?
Escondeste o nome desta vez ou não?
Escondi. É para eles não serem surpreendidos. Primeira mensagem.
Olá, boa noite a todos. Daqui é o Simão. Um abraço para a malta da rádio.
e queria parabenizar os meus colegas por terem sido campeões. Eles sabem que fico tão contente por eles como se fosse comigo, em especial aí para os meus dois guerreiros, para o Tiago e para o Viegas. Tive o prazer de partilhar muitas guerras com eles e fico mesmo muito contente por eles, porque sei que é difícil estar aí fora, sei que essas conquistas são o que nos aquece um bocado o coração de portarmos longe da família e tudo mais, então torna um bocado mais fácil a missão de estar aí fora. Aquece um bocado o coração e aquece um bocado a carteira, não é? Parabéns pela vossa conquista, fico mesmo muito feliz por vocês merecem e o clube também mereceu.
E a mensagem ainda não acabou.
Quanto à questão para o Tiago, não tenho nenhuma questão, só tenho um pedido, que o nosso último jogo no Leça é em Guimarães, contra o Vitória, na fase final, e espero que ele possa viver, é lá na terra dele, e vou ter uma camisola à espera dele. Espero que ele venha, vou ficar muito feliz se ele vier, e um abraço para todos.
Tiago, não podes falhar agora.
É convite.
Em que dia é esse jogo?
Ah, é boa.
Eu não sei,
mas
se puder ir, vou com todo o prazer, com todo o gosto, ver o meu Simãozinho. Sou vitoriano, mas o Simão, se for lá em Guimarães e ganhar, não fico chateado. Porque, pelas minhas contas, o Vitória nessa altura já subiu.
Deu um.
Então vou ver. Está prometido, vou ver.
Vamos lá, outros. Vamos lá, outra mensagem?
Bota
aí. Espera aí, que eu não sei quem é que fala.
Então, vamos descobrir também.
Boa a todos, espero que estejam todos bem. Olha, em primeiro lugar, queria deixar os meus parabéns por esta conquista
de Indiana, do Mafiga.
A toda a direção, a equipa técnica, os jogadores, e em especial o meu amigo Walter João e Kevin Dias. Minhas perguntas que queria deixar bem no sentido de perguntar ao Walter se sabe há quantos anos representa os Lusitanos. A segunda é como se sente a nível físico para encarar a próxima época e a sua opinião sobre o nível atual da Nacional 3. Queria deixar um grande abraço em especial ao meu amigo Walter, aos outros portugueses que representaram bem os lusitanos e rumo à Nacional 2.
Ele é alentejano ou
alentejano? Já para mandar um grande abraço.
Ele está a ouvir, portanto, estás à vontade.
Um grande abraço para o meu alentejano, tenho muitas saudades dele. Sei que lhe disse que ia ligar aí há umas semanas atrás e não.
Estás a falhar, não liguei, Walter, estás a falhar.
Já estou nos Lusitanos é a oitava época, já lá passou uns aninhos. Comecei com ele, no entretanto ele abandonou-me e eu por cá fiquei. Qual é que era a segunda pergunta? Se fisicamente... Este ano senti-me bem, muito bem fisicamente, apesar de não ter jogado muito, mas tive um pequeno contratempo de ter tido uma pequena fratura no joelho.
Parece que andaste a comer frango com Covid. Ah não, já foi há muito tempo.
Foi o único que não apanho Covid. Tive esta pequena lesãozinha que me impossibilitou de jogar estes últimos jogos. Mas sinto-me muito bem fisicamente. E a outra questão era
o nível do
Nacional 3. Acho que é um campeonato que é competitivo. Alguns jogos este ano achei que se jogasse mais futebol que o ano passado. O ano passado senti um campeonato muito mais físico, porque também apanhávamos muitas equipas aqui da região de Paris e alguns campos complicados de jogar. Este ano apanhámos equipas mais de fora de Paris e onde se joga um bocado mais à bola.
E algumas reservas também, não é?
E algumas reservas que apanhámos eram de grande qualidade este ano. Acho que é um campeonato competitivo, não acaba por não haver jogos assim muito, muito fáceis. Um bocado à imagem do Nacional 2, mas a nível de qualidade mais baixo. Mas acho que é um campeonato acima de tudo competitivo. Mas acho que este ano houve ali um bocado de diferença em relação ao ano passado. Se calhar houve uma maior diferença entre as equipas que lutavam para não descer do que as equipas que lutavam pela primeira parte da tabela pelos lugares cimeiros. O ano passado acho que essas equipas que lutavam para não descer eram mais complicadas a jogar.
Por acaso o João tinha deixado também uma pergunto bónus para ti, a saber os prémios, quanto é que eram os prémios da subida, porque assim, como ele não foi campeão, sabes como é que é? Ele subiu meio segundo, tu foste campeão, é diferente.
Eu acontecer daqui, vou-lhe perguntar quanto é que recebeu o prémio de subida, depois ficou em segundo e eu vejo se pedimos o dobro.
Vamos lá outro, vamos lá mais uma mensagem, vamos ver quem é que descobre e para quem.
Como é que estás, meu amigo? Já sou, mais uma subida de visão. Já tive a oportunidade de mandar uma mensagem, sim, a dar os parabéns, mas passo aqui, pediram-me para deixar aqui esta mensagem. Já sabes, amigo, fico muito feliz por ti. É ótimo ver-te aí, continuas aí nas subidas, continuas a fazer o que mais gostas. E pronto, aproveitar esta oportunidade também para desejar mais uma vez parabéns, esperar que esteja tudo bem contigo e com a tua família. E queria deixar-te aqui uma perguntinha de quando é que estás a pensar voltar aqui para Portugal, se estás a pensar continuar aí para o ano, se vais voltar aqui para o norte e para a tua casa. Fico à espera, estou mortinho por saber. Um grande abraço, amigo, e parabéns também aos outros portugueses que estão aí no Lusitanos. Um grande abraço para todos.
Quem é que estava a falar?
Era o Pardal.
Não era o Pardal, exatamente. Era o Pardal.
Alexandre Pardal, um grande abraço para ele.
O Alexandre, que veio muitas vezes também aqui à tribuna, quando o Fábio era tímido e estava no Corretei.
Tivemos uma subida de divisão juntos aqui no Corretei.
Exato.
E agora tive mais uma, estou muito feliz por isso. E um grande abraço para ele. Espero que esteja bem com ele também. Quanto à questão, é algo que está sempre em aberto todos os anos. Sempre naquela volta, não volta. Este ano é igual, ainda não sei, ainda não decidi. Vamos ver. O que é que o futuro me reserva?
Por enquanto, ele também fez-me uma outra pergunta, a saber quando é que tu pagas o almoço que tu deves para esse...
Deve a quem?
É a todos nós.
Deves a nós todos.
Todos.
No fundo.
Todos. Isso vai depender do presidente do governo.
Então, o caso é sequer do capitão. Depende de que
o capitão ainda não negociou o prémio.
Pois é isso, o prémio do jogo tem que ser negociado.
Há uma hierarquia, tem que haver a hierarquia primeiro.
Primeiro que és tu o primeiro que negocias.
Não, estou muito em baixo, estou atrás dele.
E já respondeu tudo?
Sim.
Só falta quem? Só falta...
O último, eu acho que já sabemos quem vai ser o último.
É Attila, meu frère. Tu és super campeão. Souvent, tu viens en France c'est pour prendre toutes les médailles des championnats. Là, félicitations, frère, je suis très très content. Félicitations aussi à tout le club de Saint-Maur. Une montée, c'est fort parce que ça veut dire que sur toute la saison, vous avez su prendre les points sur des matchs compliqués, etc. Donc, félicitations à vous tous, les gars. Et moi, je vais parler d'Attila parce que je le connais bien. Pendant un an, on a vécu ensemble alors qu'on se connaissait pas du tout. Mais franchement, j'ai passé une superbe année parce que Attila, c'est un mec attachant. Et franchement, au début, il parlait pas un mot français, on parlait tout le temps en anglais. Mais après, rapidement, il a commencé à bien comprendre, à bien assimiler tout ce qui se passait autour de lui. Et donc, c'est ça qui a fait sa force aussi, bien progresser. Et pour moi, franchement, Attila, c'est vraiment un frère pour moi. On était tout pareil. C'est rare dans le foot de trouver des personnes comme Attila. Comme je vous ai dit, on se connaissait pas du tout avant. Et à la fin de saison, il m'a invité chez lui dans sa famille, passer une semaine à Lisbonne. Et franchement, l'histoire elle est exceptionnelle. Donc généralement, les personnes quand elles vont dans d'autres clubs, on n'a pas forcément de nouvelles. Avec Attila, on essaye d'échanger, on prend des nouvelles de temps en temps et tout. Donc moi, j'ai une question pour toi, Attila. Moi, je suis venu chez toi à Lisbonne. C'est quand la prochaine fois que tu viens chez moi? Voilà, passer des petites vacances. Tu sais très bien que t'es le bienvenu. Donc voilà, encore félicitations à vous, les gars. Et ciao, bisous.
Bon, on va la faire en français.
Parce... Non, le problème, c'est que Théo, il sait toujours pas parler français. Donc comment tu vas faire?
Il sait pas parler français.
Non, moi, je parle français.
Ah, d'accord.
Okay. Non, mas o Théo está okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Salut Théo, grande abraço.
Desde já quero agradecer a mensagem do Théo. Porque...
Ele está a ouvir,
falei em
francês.
Théo. Oui,
merci por ta mensagem, Féro. Ça me fait plaisir d'écouter ta mensagem, parce que tu es une personne très, très, très importante pour moi. Une personne très importante pour ma mère, comme tu le sais, même pour ma copine. On a passé un an ensemble ici en France. Et voilà, le français que je parle aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi aussi que j'ai continué cette aventure ici en France, parce que, comme tu le sais, c'était très très dur pour moi. À l'époque, je ne parlais pas le français. Je suis le plus jeune de l'équipe avec toi, et c'était dur l'adaptation. Et c'est grâce à moi et grâce à toi aussi que aujourd'hui je suis ici.
Oui, toi, ouais.
Très très bien. Tenga qui image ma message.
Théo, il c'est rouge les yeux. Donc,
ouais. Il a la petite larme.
Não, porque as pessoas não sabem, mas nós quando vimos para aqui é sempre.
Diz falar em francês, que era pelo.
Não, ele está a ouvir. Agora, porque é sempre complicado mudarmos de país, e eu quando cheguei não, realmente não falava a língua.
Ah, queres dizer mal da francês?
Então não estou a dizer isso. E a primeira experiência no estrangeiro é sempre complicada, e se não fosse o Théo, se calhar não tinha continuado aquela época, ou não tinha feito cá mais anos. E é uma pessoa.
E não nos tínhamos conhecido.
Que é uma pessoa que. Irá sempre estar no meu coração, e é mesmo de família para mim.
Donc Théo, il est tué dans son cœur. Voilà, il a même la petite larme là. J'ai encore un message, tenho mais uma mensagem. Não sei de quem é, tu é que mandaste.
Eu?
E é para este menino que está aqui. Eu não sei quem é.
Este menino aqui é o Tiago.
É,
olha aí. Não se aponta com o dedo que é feio.
Pois, e depois eu conto o resto também por causa do dedo esticado. Vamos lá.
Queria desde já aproveitar para dar os parabéns ao Castro e a todos os portugueses que se encontram aí a jogar no Lusitanos. Os clubes em França já sabem, a receita para subir é ir buscar o Castro, 4 anos, 3 subidas, e portanto fica fácil subir divisão aí em França. Não tenho bem uma pergunta, gostava de ouvir o Castro a pedir desculpa, porque houve uma vez na Academia de Sporting que ele disse que foi um casamento e nunca mais apareceu. Gostava que ele contasse essa história e que me pedisse desculpa, porque fiquei um ano à espera dele. Grande abraço e continuação do bom trabalho.
Grande abraço também. Não sei quem é, Tiago, tens de descrever aí quem é o menino.
Não é isto?
É o teu irmão, não?
Não, eu estou à borda. Estou à borda de um amigo meu que conheces miúdo.
Não, é amigo de infância, Donk.
Fomos mesmo juntos na Academia de Sporting.
E tu prometeste ir ao casamento dele e não
fazes. Eu estava.
Isso não se faz.
Eu estava farto.
Vou-te furar já os pneus do carro, já não sais daqui.
Eu estava farto de estar na academia e só queria vir embora. Chorava todos os dias.
Eras tão chorão assim.
E houve um dia que eu me fartei, liguei para casa e digo: pixe, quis vir embora. E eu não tinha coragem, então, aos meus colegas de quarto e da academia, dizer que vinha-me embora de vez, porque eles não iam fazer tudo para não me deixar. Então eu disse que tinha um casamento e ia passar o fim de semana à casa. Até hoje
o outro foi comprar tabaco e nunca mais voltou.
Até hoje o casamento nunca mais acabou, acho que ia ficar à minha espera. Mas,
tá borda,
obrigado pela mensagem.
Tá grande borda, obrigado também por ter enviado uma mensagem aqui para a Rádio Alfimato.
Mas agora ele joga futebol, joga onde?
Jogou futebol, agora deixou e trabalha. Ele agora trabalha para o Costa e para o Montenegro e para essa companhia toda. Trabalha para o Estado agora. Foi a melhor coisa que ele fez, foi deixar o futebol.
Muito bem. Mais alguma mensagem? Não tenho aqui mais nenhuma mensagem, tirando aquela que era o Tiago, que era a camisola do Tiago, mas vamos lá, meninos, agora falar um bocadinho
do melhor acontecimento do fim de semana.
O melhor acontecimento do fim de semana, que foi a subida de divisão, o campeão no Campeonato Nacional, a subida ao Campeonato Nacional 2, campeão. Gostava de começar ali pelo Walter, que é o capitão. Walter, já sei que a tua temporada não foi, se calhar, a melhor que estavas à espera. Tiveste alguns pépins, como dizem os franceses. Mas ainda assim deu para concretizar aquilo que, no fundo, tinhas planeado ao início da temporada. Ficou aquém daquilo que tu esperavas ou não?
Não, pessoalmente, claro. Quando começamos a temporada, esperamos jogar sempre os jogos todos e acabou por não acontecer. Continuei a trabalhar e a dar o meu melhor para poder ser a opção. Infelizmente tive esta pequena lesão agora a acabar a temporada e não pude ajudar a equipa nestes últimos jogos, mas a nível coletivo acabou por ser uma temporada muito, muito positiva e conseguimos acabar com esta subida de divisão com o objetivo concluído, e isso deixa-me satisfeito. Claro que pessoalmente há este desgosto de não conseguir ter tido mais minutos, mas o que importa é o coletivo e esse objetivo foi concluído.
E agora, como é que tu olhas para o futuro? Será que o futuro diz-te alguma coisa, ou vais ainda de pensar no jogo com o Santos Genevieve e só depois pensar a sério?
Não, acho que ainda não, sinceramente, ainda não pensei nada. Subimos de divisão, o objetivo da temporada só foi concluído no sábado passado e estávamos com eu e acho que os meus colegas...
Eu sei que tu gostas de estar em França, não podes dizer o contrário, Walter.
Eu gosto de estar em Portugal. Acho que era isso que querias dizer. Não, já estou aqui há algum tempo e acaba por ser, já me senti um bocado em casa, apesar de sentir muita falta de estar em Portugal junto da família. É algo que quando estamos fora sentimos muita falta. Mas já são 8 anos e
eu não queria ser antipático, mas tens que idade?
27.
Não, ainda tens alguns aninhos.
Não, 33. 33.
Mas já estás a pensar num pós ou não?
Já começo a pensar.
Num pós-lusitanos ou pós-carreira?
Não é um pós-futebol. É um pós.
A pós-futebol. Idade começa a avançar e sabemos que isto está a acabar.
Mas ainda tens cara de menino.
Sim, sim, sim. Felizmente, sim. Ninguém me dá 33 anos.
Pois, na prova, disseste-me 27 e eu acreditei nenhum pássaro. Não, mas Walter, em relação ao pós, não tens assim nada, só começas. É só uma coisa que não, está ainda presente, mas não.
É exatamente, é uma coisa que começa a estar cada vez mais presente, mas ainda não.
Por isso
está
mesmo,
nada,
mais dois ou três aninhos aqui em França e depois.
Não sei, isso está em aberto em França, voltar para Portugal, e são, como o Fábio estava a dizer há bocado, é algo que vou pensar e. E junto-me com a minha namorada também vamos ter que tomar uma decisão depois se continuamos em França, se voltamos para Portugal. Isso é algo que ainda vamos ter que falar.
Muito bem, vamos fazer um bocadinho a ronda aí pelos jogadores, pelos quatro. Tiago, e tu? Já andaste aí por vários... O Walder teve 8 anos nos Lusitanos, não é? Tu Sim. andaste pelo Paris Atlético.
É a minha quarta.
Tiveste à beira do Carretei, foste para os Lusitanos...
Passei, continuei a estrada.
E agora vais continuar ou vais parar?
Para já gostava que fizesse um bocado o balanço da tua época.
Não, foi... Em termos coletivos foi uma época bem conseguida porque fomos campeões. Isso foi o que foi estabelecido e o que foi concretizado. Em termos individuais, não foi a época de todo mais desejada. Mas o futebol também é isto. Também faz parte... As coisas que podemos controlar, acho que independentemente de seja onde for, e eu principalmente vou tentar sempre ao máximo fazer o melhor. Agora a parte que não controlo, já não posso meter-me em nada. Mas quando chegas ao final da época, jogando ou não jogando, e és campeão, não podes vir falar muita coisa, nem podes vir a pedir muita coisa. O objetivo foi concretizado e agora é só esperar a próxima época e que em termos coletivos seja outra vez uma grande época e em termos individuais seja uma época muito melhor do que é que foi este ano. É só isso que eu peço.
E também já começas a pensar um bocadinho no teu futuro? Como é que olhas para o futuro? Ou para já ainda estás só preocupado com o jogo de Santa Genevieve?
Não, eu o futuro olho um bocado com expectativa e vamos aguardar, porque a verdade é que fomos campeões, mas a época ainda não acabou. Ainda falta mais uma jornada, ainda falta a última e depois vamos ver o futuro só a Deus pertence e vou analisar o que é que pode acontecer, o que é que não pode e depois vamos ver e decidir.
Oh, Tiago, deixa-me ser um bocadinho mais mau. Tu quando vieste para a França, vieste para o Paris Atlético, estás desiludido um bocadinho com esta tua carreira aqui em França? Desiludido, se calhar não é o termo, mas
em termos de desiludido não estou, porque como eu falei há pouco, o que eu posso controlar é que fui uma pessoa e fui um atleta que nisso tentei sempre ser dar o melhor de mim. Agora em termos do que ambicionei ou o que pensava conseguir conquistar aqui até hoje, se calhar um bocado mais acima, joguei nacional, mas a pessoa pode pensar sempre maior, mil melhor, e podia ter jogado mais acima, podia, mas lá está, uma pessoa não vive do isso ou isso acontecesse, por isso o que aconteceu até agora, apesar de tudo, eu fiquei contente e estou contente, porque é de não descer, tenho 3 subidas em 4 anos aqui em França, já é uma boa marca e espero continuar a ter, se continuar em França ou para onde for, porque como o Simão falou um bocado, quem é português e está aqui no estrangeiro, neste caso jogar futebol, sabe o que é a dificuldade e a diferença do futebol em França para o futebol em Portugal,
e chegares ao fim de cada época e saberes que o objetivo foi cumprido e subir de divisão é um conforto maior para nós, porque não é fácil estar fora do país, fora das pessoas que gostamos, e é sempre bom conquistar o campeonato, é uma ajuda extra.
Fábio, e tu, quando vieste da equipa ao Carretei também, quando vieste com o Pardal, ainda me lembro da tua apresentação, da apresentação da equipa, o tipo que não falava a ninguém, estava sempre carrancudo, com medo.
Não, estava sempre ocupado para ver a
rádio. Não, mas ele...
Nunca tinha tempo.
Sim, e nas primeiras vezes então estava sempre assim com o olhar mais fechado.
Estava apaixonado, tinha a esposa em casa à espera dele.
Não, mas Fábio, como é que é... A tua, quando olhas assim para trás...
7 anos, não é, Fábio?
Quantos
sete
anos já?
Sete e meio.
Também gosta de estar aqui, então?
Gosto. Não posso dizer que não, senão não estaria, né?
Exatamente.
Obviamente, como os meus colegas disseram, a saudade é sempre muita, da família, principalmente. Também temos que olhar para o nosso futuro, para os nossos objetivos pessoais, e neste caso tenho uma filha, também penso nisso.
Claro.
Faz muito parte da equação. Mas sim, vim para cá na altura, dizia, vou experimentar um ano em França, ver como é que é, já estou cá há 7. Também quando vi as coisas correram muito bem ao início.
Com o secretário, certo?
Sim. Até a altura tive propostas para sair, mas...
Exatamente, era isso que eu queria perguntar também. Tiveste ali a roçar um pouco os níveis e os patamares mais acima, não foi?
Sim, mas pronto, não se concretizou, não há que estar a pensar muito nisso, não há que ter arrependimentos. Como o Tiago disse, a parte que eu posso controlar também sempre o fiz e da melhor maneira possível, sempre me cuidei bem, sempre dei o meu melhor. Felizmente este ano também correu bem, vim para os Lusitanos com um objetivo, foi um objetivo realizado. Pessoalmente também correu-me bem, fiz os jogos praticamente todos, por isso estou feliz, boa época.
Melhor marcador
dos
portugueses. Em princípio ele que devia ter a ver os colegas a dizer, olha, como é que é? No início da temporada, ele dará a ideia, não sei se ele fez, mas vão apostar a saber quem acabará com... Os melhores golos na...
Eles tiveram medo de apostar, já sabiam o que eu
falava. Muito bem. Já agora, Fábio, perguntas chavão também para todos. E o teu futuro, como é que é? O que é que se pode dizer? Já pensas alguma coisa ou ainda não?
Não, muito sinceramente, não é para estar aqui a esconder alguma coisa, ainda não pensei nisso, estava muito focado.
Eu sei
focado.
Que estás a esconder, mas pronto.
Não estava muito focado no objetivo principal, que era a subida. Tivemos um jogo que era muito importante, podia não ter garantido a subida mesmo com a vitória, felizmente Santo. Já conseguimos garantir, tínhamos um jogo muito difícil pela frente, e agora estou a desfrutar nestes dias, estivemos a fechar, ainda estou em modo festa, digamos assim, agora é concentrar para o último jogo.
Ah, por isso é que estás com o cabelo pintado, com as riscas encarnadas e brancas.
Exato.
Ah, não é azul, desculpa.
E agora pronto, é esperar que acabe este jogo, e depois... Vou ter tempo a pensar nisso, juntamente com a família.
Pois é, ele tem razão. Se imagina, a ideia de pintar os cabelos por verde e encarnado.
Na última jornada,
sim. Acho uma péssima ideia.
Se fosse azul...
Isso era mais fácil.
Átila, as coisas para ti nunca foram fáceis, eu sei. Tiveste um ingresso no Laval e depois, como é que... Qual é o balanço que fazes para já das tuas épocas aqui em França, Átila?
Não,
podia ser melhor ou não?
Podia, e eu também esperava isso. Quando vim para a França vim com mentalidade e com o objetivo de ficar só um ano, ver o que é que dava no Laval e depois sim agarrar um projeto profissional numa primeira ou uma segunda liga de outro país, porque foi sempre esse o meu primeiro objetivo quando vim para a França, um abre portas, porque era a primeira experiência no estrangeiro. Depois vim novo também, com cerca de 21 anos. No primeiro ano, lá está, coletivamente correu bem.
E foi aí que encontraste o teu?
Foi aí que encontrei o teu. Depois, lá está, também sofri muito esse ano por ter vindo sozinho e não falar a língua e estar numa terra.
Tu eras um menino mimado ou não?
Não é questão de ser menino mimado, é uma questão de. Há pessoas que se calhar estão prontas para uma experiência no estrangeiro com uma idade mais madura e outras não. E eu acho que...
Porque os meninos têm sempre mais dificuldade em adaptar a certos tipos de ambiente.
Não é disso.
É só
eu
por
acho,
isso?
Acho que simplesmente a única coisa...
Eu era um menino mimado, por exemplo. Eu chorei muito quando vim para a França. Não tenho problemas de dizer
isso. Não, mimado não digo, mas a única coisa que eu acho e que hoje em dia me arrependo é se calhar na altura que me chegou as propostas para vir para a França. Eu vim, se calhar, arrependo-me e devia ter ficado em Portugal mais 2 ou 3 anos e ganhar mais maturidade e crescer como jogador, porque se calhar...
estava já num projeto de segunda liga, como era o Covilhã Piedade, e se calhar podia ter dado o salto a continuar a jogar nesses patamares de segunda liga, como era o objetivo.
O Covilhã Piedade que entretanto desapareceu, não é?
Exato, foi o motivo pelo qual eu vim para a França, porque nesse ano garantimos a manutenção na segunda liga, mas falhámos com os papéis na federação e o Covilhã Piedade
era do Ruben Amorim, ou não era o Ruben Amorim, era Casa Pia?
Casa Pia. E lá está, de nós quatro sou o atleta mais novo, fiz os 26 anos a semana passada, ainda tenho muito, acho que, para dar ao futebol. Se o meu objetivo passa por continuar em França, não te sei dizer, porque para mim o meu principal objetivo é ser feliz. Acho que é o principal objetivo de toda a gente, mas o meu neste momento é ser feliz e ganhar o amor que sempre tive pelo futebol, coisa que não tenho vindo a ter nos últimos tempos. E toda a gente que trabalha comigo sabe o quão profissional eu sou. E lá está, como os meus colegas já referiram, há certas coisas que nós não controlamos, há certas coisas que, por mais que tu treines bem ou que faças bem, se calhar a oportunidade não te vai chegar, mas isso só outras pessoas diz respeito. O que eu posso dizer é que estou de consciência tranquila por tudo o que fiz em todos os 4 épocas aqui de França, e o que tiver que acontecer irá acontecer. Também é uma questão de sentar-me à mesa com a minha namorada e vermos. E espero que seja um futuro mais sorridente para mim e com mais alegria. Não que não tenha, porque subimos divisão e óbvio que estou contente, porque é o principal objetivo do clube e também para nós todos quando viemos para aqui e abraçámos este projeto, tirando o Walter que já estava e o Tiago, viemos com o intuito disso, porque também foi sempre nos incutido desde o primeiro dia. Mas é isso basicamente, mano.
E tens assim alguma ideia daquilo que tu queres que possas dizer na antena? Se não quiseres não digas, mas tens assim já alguma ideia traçada em termos de objetivo futuro, ou ainda não pensaste muito nisso?
Não, eu sempre quando entrei no mundo do futebol eu sempre pensei o que é que queria fazer depois do futebol, e eu sempre gostei muito da parte ligada com o agenciamento dos jogadores. Foi sempre uma coisa que eu tive sempre interesse em mim.
Queres ganhar guito?
Não tem questão, tem a ver mesmo. Treinador não é uma coisa que não dava para mim. Tenho feito um bocado complicado. Quando eu não gosto de uma pessoa, não gosto e demonstro. Quando eu gosto, eu gosto. Não, mas é a minha forma de. Não conseguia ser mesmo treinador, não tinha perfil. Mas a parte de gerenciamento de atletas é uma coisa que eu sempre gostei, sempre mostrei interesse. Não estou a dizer que quero começar a entrar nesse mundo daqui a um ano ou dois, não. Primeiro quero continuar a jogar a bola. E é o que eu disse, o principal objetivo é esse. Se me perguntares onde, não sei, é uma coisa que tenho que ver, porque lá está, também tenho uma vida aqui, juntamente com a minha namorada, é uma coisa que temos que ver. E depois ver as propostas que chegam e o que é que te podem dar num curto espaço, num médio e num longo espaço de tempo.
Em todo caso, a região de Paris era bem-vinda para ti, não é? Um clube da região de Paris era sempre bem-vindo para ti.
Sim, lá está.
Paris FC, subiu.
O Fleury, o Red Star, e en a plein, não?
Não sei, é uma questão de vermos, com calma sempre, e com os pés bem assentes na terra.
Muito bem, Henrique, e tu? Qual é o teu futuro?
O meu pós-futebol, é? Não, já tenho a minha camisola, número 14, Henrique Mendes. Quer dizer, para o ano estou no campo, estou decidido.
Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar em relação aos Lusitanos da Morte, só gostava eu, mais uma vez, em nome da rádio e também da Tribuna Desportiva, vos dar os parabéns outra vez. Obrigado pelas pizzas. Não, obrigado por terem subido divisão. Vibrámos nós aqui, o Eduardo ali no estádio, nós aqui, o Armindo e o Sousa Gomes, estávamos aqui a ouvir o Eduardo.
Não sei se vocês fizeram a pergunta ou não, sobre o churrascão.
O churrascão.
Porque o Cerrão desta vez
não teve churrascão.
Foi churrascão.
Ah, foi mesmo
para churrascão. Quem sempre estava a falar do churrascão, até houve antigas pessoas que estiveram lá a dizer que ficaram muito surpreendidos de ver não, muitas pessoas assim no estádio, e também por acaso fiquei surpreendido de ver mesmo a barreira e as pessoas alargar muito a barreira até o fim, até a curva, estou indo para poder ver o jogo. Isto é uma coisa que eu nunca tinha visto neste jogo. Foi imenso, com a bancada cheia. E com muita gente.
Confirma o que nós dizíamos sempre aqui, há 20 anos atrás era assim, ele dizia mais não, isto
agora já não. Agora posso dizer, agora, não há 20 anos, foi a.
Claro, estou a primeira, nós falámos, dizia mais não, isto agora acabou, estás a ver?
Não, sim, mas havia, aqui mas era ganhar, outro tempo, era tinha que haver esta magia. É quem dá a magia, são eles.
Não havia internet na altura.
Bem, ainda por cima havia o grande jogo,
e havia o
Sport.
Gostava de falar um bocadinho consigo, temos 14 minutos, gostava de falar um bocadinho convosco.
Quer dizer, eles não dão a saber se eles gostaram do ambiente.
Ah, tens falado do jogo de futebol agora?
Não, eu estava a falar das finais, das três finais que vêm aí.
Ah, ok.
Mas sim, diz lá, Armindo, tu, Henrique, estavas a falar do quê?
Não, estou a perguntar a eles.
Do ambiente, gostavam do ambiente, sei lá.
Ficaram surpreendidos do jogo, dos...
Se as experiências já foram, não sei se o Walter, quando veio o Basti aqui, também foi um pouco igual.
Exato, e nós estávamos lá, eu estava lá.
Também estava o Toninho? Sim, acho que
Toninho Carreira, exato.
É sempre bom quando vem gente ao estádio, acho que o espetáculo...
Era sempre bom que fosse assim, não era?
Era sempre bom que fosse assim, é normal quando
e atenção, uma coisa muito importante, Walter, desculpa, havia Benfica Sporting.
Exatamente. E acredito que haja... tenha havido muita gente que não foi ver os visitantes para ver o Benfica Sporting. Mas é sempre bom, é bom para o clube, é bom para o espetáculo, nós jogadores que estamos em campo é uma motivação extra e acho que foi um bonito jogo, um ambiente muito
uma goleada,
bom.
Acho que acabou, exatamente,
uma goleada e depois acabou com a cereja no topo do bolo com esta subida de divisão e com a festa.
Estava tudo programado,
no campo.
Estava tudo programado. Aliás, tínhamos combinado ali com o Henrique, sim.
Não, para quem quer ir ver as imagens, estão já disponíveis nas redes sociais. Depois já bati lá a dar beijinhos.
E foi aqui. The Champion. Ainda se lembra da coreografia ou não? Lembra-se da coreografia?
Estou a cantar, então a dançar.
Oh! O Tiago, pipi.
Era o Tiago. É o homem do Norte.
É isso assim, Tiago, mais nada.
É isso mesmo, isso aqui é português.
É com alho.
É pão com alho, não é?
Bom, temos 12 minutos para as finais. Temos 3 finais aí que vêm aí. Uma 4 com a final da Taça de Portugal e 5 com a final da Taça de França, já agora.
E claro, estávamos a falar também da Liga dos Campeões Feminina.
Que é em Alvalade, exatamente. E quando é que é já?
É 24 de maio. Entre quem?
Primeiras senhoras, vá. É o Lyon e o Barcelona.
Não. Barcelona, sim, melhor.
Barcelona e é uma equipa inglesa. É o Chelsea ou o Arsenal?
Não, Chelsea.
É o Arsenal.
Sim. Força, queres só falar disso, tu, Marco? Queres
começar? A vitória senhoras, do Barcelona, senhoras? Está feito.
Mas estás de Alvalade, vai encher?
Sim, deve encher. Já, pelo menos com os adeptos de cada um dos clubes e depois Portugal começa a ter uma verdadeira cultura também de futebol feminino.
Quando é que é?
Em 24.
Pode ser que a ressaca do título estão lá ainda.
Porque agora este fim de semana acho que é a final da Taça de Portugal feminina. Sábado, acho eu, ou domingo.
Acho que é assim, 17. É. Entre o Benfica e o Torreense.
Exatamente.
O Torreense que eliminou nas meias finais o Sporting Clube de Braga.
Ok, vamos às outras finais. Marco, queres começar tu?
Deixa começar o Henrique. O Henrique, a Liga dos Campeões é para o Henrique, não é para mim.
Vamos ter o quarto árbitro é português.
Estatisticamente, uma equipa francesa ganha
já
sempre...
ganhou a Milão, né?
Não,
a
outra vai ganhar. Uma equipa Inter, francesa não? Ganha uma equipa italiana a 100%, sempre. Estatisticamente.
Olá!
Isso pode mudar,
isso não
coisa.
Gosto muito dessas estatísticas.
Está normal, foi o Marseille que ganhou o Milão. Do resto, foi a única confronta entre uma inglesa.
Não, mas o que é engraçado é que foi francesa. O Marseille que jogou com o Milão e agora o Paris Saint-Germain vai jogar com o Inter.
E no mesmo estádio.
Não.
Quer dizer, na mesma cidade.
Pois,
outro dado interessante. O último título do Inter foi com o José Mourinho. Contra quem na final?
Com os alemães?
Com o Bayern Munique. Vitória 2-0. A última final do Paris Saint-Germain foi contra quem?
Com o Bayern, perdeu um Zé na luz.
Há muitas similitudes entre as duas finais.
Como o Inter, cada vez que ganha um título, perde o seguinte. Quer dizer, ganhou duas vezes... Perdeu duas vezes.
Agora vai ganhar.
Ganhou uma vez, perdeu outra vez. Em 2023.
E agora?
É
que eu não estou a ver, sinceramente, o Inter a perder duas finais seguidas, mas pronto.
Sabendo que os italianos perderam sempre na Alemanha. Se me recordo, foram duas finais. O Milan enfrentou o Marseille e a Juventus, já não sei contra quem, mas a Juventus também perdeu. Também estou a dar argumentos...
Dortmund.
Contra o Dortmund. Estou a dar argumentos também ao Eric.
E foi em Munique. E foi o primeiro título do Dortmund.
Pode ser o primeiro título do Paris Saint-Germain. Desde a vitória frente ao City, aqui, eu disse que ganhava o Paris Saint-Germain.
Sim,
já estava a ganho. Não disse?
Não, estava a ganho não, mas que ia ganhar, sim.
Pronto.
Walter, e tu? O que é que vês aí essa grande final da Liga dos Campeões no dia 31 de maio? Só queres falar das finais femininas, como diz o Marco.
Não, vou ficar pelo masculino. Acho que está tudo encaminhado para o Paris Saint-Germain, sinceramente, acho que sim.
Cuidado com este Inter. O Manchester City era o grande Manchester City e foi à risquinha aquilo. Foi 1-0, se eu não estou em erro.
Sim, mas eu acho que...
Contra o Inter.
Sim, na última final, sim, sim.
Sim, na última final foi.
É verdade, tem mais armas ofensivas. Agora o Inter reforçou-se com o Marcus Thuram na frente. Agora tem uma dupla interessante. Sim, e tem no banco
acaba
uma
por ter essa vantagem de ter, a nível de experiência, uma equipa muito mais experiente nesta, na Champions, e já, praticamente a equipa já ter jogado uma final da Champions há pouco tempo.
Última final também para muitos dos jogadores, a Sérbi, o meio campo, Çalhanoğlu, também, certamente foram as últimas finais, já tem 36, 37 anos.
Queres outro? Olha, quando o Milão perde contra o Marseille, quem é que é o avançado? Jean-Pierre Papin, francês. Quem está na frente do Inter Milão? Marcus Thuram, francês.
Mas está em dupla
com... Lá está, é por Paris Saint-Germain, está escrita a história.
Mas eu acho que...
Eu sei lá, eu estou com o PSG.
Pela época que tem vindo a fazer o Paris Saint-Germain, e sobretudo a Liga dos Campeões tem vindo a fazer, acho que do favoritismo, pequeno favoritismo ao Paris Saint-Germain, até porque o Eric, da última vez que eu estive cá, trouxe aqui uma estatística a dizer que...
Não, ele chorou da última vez, o Eric. Fartou-se de chorar quando
não, aqui,
o Kings da Coman
disse marcou. Que não, nunca não foi ia haver um jogo do Paris Saint-Germain nesta temporada.
Ele disse que quando a final em Munique, o vencedor
é inédito.
É sempre inédito, exatamente. Por isso eu vou confiar nas informações secretas do Eric.
Sabes quantas Champions ganhou o Simone Inzaghi? O irmão ganhou.
Sim.
Com o Pipo, era divisão, com o Milan, é. E etc. O Pipo conseguiu muitas mais coisas do que o Simone. Era, entre aspas, o irmão fraco. Talvez passe à frente agora.
Tocar nos papéis como sim, treinador.
Agora o Pipo está na segunda divisão italiana.
E subiu a divisão, e o Miguel Veloso é treinador junto dele.
Em que equipa estão já?
No Pisa.
Na próxima temporada teremos dois Inzaghis na Série A.
Mais alguma coisa, Walter, em relação à final da Liga dos Campeões? Temos 4 minutos e meio.
Da Liga dos Campeões?
Hein? Outra vez? Não, vamos ao Rubén Amorim.
Então vá.
A Liga Europa...
Eu posso falar.
Então vá, bora. Siga.
O palpite. O PSG, porque tem lá os portugueses, e a mim, o Vitinha e o João Neves no meu campo enchem-me os olhos. Como o Vitinha, meu Deus do céu, por isso espero que ganhe.
É, fala o coração.
Eu vou contra todos os meus colegas. Eu de França sou pelo Marseille, portanto eu ganho o Inter.
De França sou pelo Marseille.
Bom, siga, Liga Europa.
Siga, Liga Europa.
Com... Quem perde é catastrófico.
Liga Europa, quem claramente.
Perder, perder é catastrófico.
Exatamente.
Final.
Acho que jogam, as duas equipas jogam toda a temporada nesta final. E eu aí estou claramente. Acho que vai ser um jogo muito dividido.
Já agora as datas, desculpa Walter, a final da Liga dos Campeões 31, final da Liga Europa, acho que é a primeira final da Liga Europa.
É a primeira. Numa semana antes, depois tens a...
E depois é que tens a conferência.
No 28.
Ah. Sim, força, desculpa.
E como estava a dizer aí, estou a torcer claramente pelo United, pelo Ruben Amorim, pelo Bruno Fernandes e Dalot, que são portugueses, mas sobretudo pelo Ruben Amorim, realmente tem coração vermelho, benfiquista.
Sim, mas lá está. Caso o Ruben Amorim perda... E que está num esquema caótico da temporada, será que ele pode aguentar? Ter que ele desde que a partir que chegou, a equipa nunca foi tão abaixo no campeonato e depois já perder sem este último título, esta última capacidade aí à Liga dos Campeões?
Eu acho que eles vão ganhar.
Eu acho que um dos pontos fortes do Ruben Amorim é a comunicação, e ele nesta última conferência foi bem explícito nisso. Acho que o lugar dele não está em risco, mas ele deixou bem claro que se continuar assim.
Exatamente.
Se continuar assim mesmo no início da próxima época, acredito que será ele pelo próprio pé a sair.
Lembro-me que o Tottenham, por enquanto, está sem o sul-coreano Ang Min-sun, que o James Maddison, que é o número 10 e talvez o melhor jogador esta temporada do Tottenham, já não joga mais também esta temporada. É uma equipa fraquinha.
O Son entrou na segunda parte, Marco. O Son entrou na segunda parte no jogo do fim de semana.
Está recuperado da lesão, está a voltar. Não sei se estará em forma para essa final ou a 100%. Mas o Maddison, que é um dos melhores, também não está. Não vai estar, isso de certeza foi o joelho.
Há bocadinho o Fodis, é futebol.
Ah, Tila, já tinhas falado da final. Não,
mas era como o Viegas, espero que o United ganhe pelo Amorim, como
se ainda tivesse
para o Manchester. E também pelo Lindelof, que jogou no Benfica, só por isso, porque o resto
é tudo ligação ao
Fábio. E tu, queres que o Tottenham não me ganhe porque estava lá o Pedro Porro? Ah, não, era do Sporting.
Não, é como eu disse em relação ao PSG. Os portugueses, quer que ganhem neste caso o United.
Ah, então não vão ter sorte para o último jogo, porque no Betis e no Chelsea tem dos dois lados, os portugueses.
Pois tens.
Eu aí quero que ganhe o Betis, porque do outro lado tem o traidor do Enzo, portanto, Betis.
Traidor de quem?
Traidor do Enzo.
Ah, do Enzo, sim.
Eu acho que como esta semana tenho, sou vi maranhense desde pequeno e assim o Betis ganha, e o Vimeira nesse. O Vitória saiu da Liga Conferência contra o vencedor da competição.
Estás imitando o Thiago?
Fábio, uma palavrinha também já agora para as finais.
As blues? És blue ou não és blue?
Eu não perco tempo com a Liga Conferência, que é uma liga muito fraca. Estou a brincar. Não sei, quem é que eu quero nesse jogo? Pode ser o Betis, gosto mais do tempo em Espanha do que em Inglaterra.
Não gostas de Pedro Neto? Então estás contra o Pedro Neto.
Já falei só do tempo. Como tem portugueses dos dois lados, é difícil escolher.
Já agora, Tiago, ainda vem a tempo.
Uma equipa 30 que começou com 3 portugueses no Chelsea e que acaba só com 1. Porque o Renato Veiga foi para a Juventus e o João Félix foi para o Milan.
Sem dúvida. Tiago, a final da Liga dos Campeões, rápido. Temos 30 segundos para as 3 finais.
PSG.
Ok. Liga Europa, continua.
PSG, porque...
Não,
tem Tugas.
Liga Europa. Vai.
Liga Europa.
Tugas.
United e Conference, quer que ganhe o Betis porque eliminou o Vitória.
Vês?
Mesma coisa. Bom, meninos, terminamos aqui a emissão.
Obrigado, boa noite.
Tchau.
Ficamos por aqui em relação a esta emissão da Tribuna Desportiva. Foi um prazer ter estado na sua companhia. Já sabe, a Tribuna regressa na próxima semana. Eu regresso amanhã para a primeira edição do Desporto.
Tribuna Desportiva.